Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas. Ontem o governo do estado lançou, né, lançou uma MP abrindo uma linhas de crédito emergencial a micro e pequenos empreendedores impactados pela pandemia. Esses recursos que são liberados, e foi amplamente divulgado na imprensa, serão no montante de R$1,5 bilhão, onde o Estado vai arcar com as taxas de juros de aproximadamente 250 milhões. E a contrapartida, que eu acho que é uma questão muito importante, é que as empresas mantenham os empregos, que não se perca mais empregos aqui em Santa Catarina. Essa é uma medida esperada há meses, ela é urgente, necessária, para evitar que mais empresas fechem as suas portas e mais pessoas percam os seus empregos. Uma medida que talvez tivesse evitado o fechamento de centenas de negócios se tivesse chegado mais cedo, mas é bem-vinda e espero que salve empresas e empregos, mitigando em parte os efeitos dessa pandemia. Temos acompanhado todos os dias notícias sobre a disseminação do coronavírus e as suas consequências, claro. Infelizmente, aqui em Santa Catarina já chegamos a mais de 10 mil mortes. Isso seria uma cidade como Canelinha, por exemplo, como se todos os moradores tivessem morrido. E no Brasil são mais de 300 mil vidas perdidas, o equivalente a populações de cidade como de município como São José, Biguaçu, Governador Celso Ramos e Santo Amaro juntas. Imaginem só, são pais, mães, filhos, filhas, avós que perderam a batalha para o vírus. É preciso salvar vidas, mas também preservar a economia. A equação não é fácil, mas há exemplos concretos de que isso é possível. E hoje eu quero destacar aqui algumas iniciativas da sociedade civil organizada que, além de contribuir para mitigar os impactos da Covid, também inspiram pessoas a apoiar quem está enfrentando tanta dificuldade. Vou começar falando aqui do movimento Todos pela Vacina, uma ação nacional que reúne dezenas de empresas e instituições, capitaneada pela empresária brilhante Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, e o Grupo Mulheres do Brasil, criado com a intenção de facilitar e acelerar a chegada de imunizantes a todos os brasileiros até setembro. O objetivo não é a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas ajudar a resolver os entraves da vacinação pública, apoiando o Sistema Único de Saúde. O movimento pretende facilitar a aquisição e produção de insumos, como seringas, agulhas, e por meio de campanhas, reduzir a resistência ao uso da vacina também. O Todos pela Vacina espera identificar os gargalos que possam atrasar a vacinação, como problemas de logística, transporte e armazenamento de ampolas. O diagnóstico vai proporcionar uma ponte entre as demandas identificadas em pesquisas nas secretarias de saúde e os recursos que doadores, pessoas físicas, empresas e entidades podem oferecer. As doações serão em serviços e produtos. Outra iniciativa maravilhosa também que quero valorizar aqui está bem perto de nós. É o Aliança pela Vida, fruto da união entre algumas prefeituras da Grande Florianópolis, a Associação Catarinense de Medicina, a CIF-CDL de Florianópolis, a CAT, Sinduscom da Grande Florianópolis, Fiesc, a Ende Brasil Energia e a OAB, diante do agravamento da pandemia aqui na região. Em uma semana de funcionamento, esse novo serviço de atendimento a domicílio de pacientes com sintomas de Covid fez 1.355 atendimentos e constatou que 78% dos casos são de pessoas com menos de 60 anos. O movimento tem a representação técnica do Hospital SOS Card e operação da Help Emergências Médicas. É um suporte adicional para evitar que os pacientes fiquem sem assistência médica enquanto os hospitais estão sobrecarregados. É uma grande força-tarefa para salvar vidas, como dizem os organizadores. Também quero destacar aqui o programa de socorro financeiro às micro, pequenas e médias empresas, chamado Estímulo 2020. Trata-se de um fundo de 100% privado de crédito para pequenos negócios que nasceu em São Paulo e agora está chegando aqui em Santa Catarina, por iniciativa do empresário Eduardo Sartamini, da Ende Brasil Energia, que busca apoio de grandes grupos para compor o capital necessário que será emprestado com juros baixos e carência de 3 meses. E, por fim, quero também valorizar aqui a iniciativa da FECAM, por meio da sua Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico, dirigido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de São José, Marcelo Fetti, que está propondo um programa emergencial de combate aos efeitos econômicos da pandemia, que busca definir ações para apoiar atividades econômicas utilizando recursos que o Estado dispõe. O programa é chamado Supera Santa Catarina e prevê também a criação de fundos estaduais para dar suporte aos micro e pequenos empreendedores. O anúncio do governo estadual de ontem vem ao encontro do anseio das entidades empresariais, também como a Brasel, Fecomércio, CDL, Fiesc, Facisc, entre várias outras, que, com a Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico da FECAM, iniciaram uma intensa mobilização para salvar um dos principais pilares da economia catarinense, que são os micro e pequenos empreendedores. As perdas são realmente muito grandes e, em muitos casos, irremediáveis. Nesse ano de pandemia, muitos pequenos negócios foram obrigados a fechar suas portas, sufocados por dívidas que não conseguiram vencer e sem a chance de contar com empréstimos que caberiam no seu orçamento. Quero lembrar que no nosso estado, segundo uma pesquisa do Sebrae, os negócios de micro e pequeno porte representam mais de 95% das empresas formalizadas e juntos respondem por 35,1% do PIB, além de gerarem pelo menos metade dos empregos formais. Eu tomei a iniciativa de sugerir a realização de uma audiência pública pela Comissão de Finanças, justamente para ouvir essas entidades empresariais e, a partir daí, obter um diagnóstico real da situação em que se encontram as MEIs, micros e pequenas empresas catarinenses. Penso que ainda é uma iniciativa válida, porque precisamos também acompanhar o acesso às linhas de crédito anunciadas pelo governo e apontar os ajustes necessários para que todos possam ter oportunidade de obterem esses financiamentos. Por fim, quero destacar que espero que as iniciativas que aqui apresentei possam inspirar mais ações em socorro das pessoas e das empresas. São, de alguma forma, gestos de empatia tão necessários nesse momento. E concluo aqui uma frase que eu li um dia desses e eu achei muito interessante e de certa forma resume o que eu falei. O ser humano só se tornou uma espécie que sobreviveu na natureza por tantos anos, sem condições de competir fisicamente com outras espécies mais fortes, porque desenvolveu, além da inteligência, a capacidade de ajudar uns aos outros. É isso. Muito obrigada.